Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Miguel Gomes chegando aqui com a gente para conversar um pouco sobre a angústia de ter alguém desaparecido, né? O desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira levantou mais uma vez essa questão aqui no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, cerca de 63 mil pessoas desapareceram no nosso país em 2020. Isso dá uma média de 172 pessoas por dia. E aí, Miguel Gomes está aqui com a gente. Miguel é psicólogo, psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, também historiador, justamente para falar sobre essa questão dos desaparecidos. Miguel, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
Boa tarde, Anne, todos e todas ouvintes. Uma tarde nem tão boa assim, diante das notícias que a gente tem recebido do desaparecimento do Dom e do Bruno.
Verdade. E de tantas outras pessoas que a gente nem sabe, né, que não é noticiado, né, Miguel?
Uhum.
Porque realmente são muitas pessoas que desaparecem. Não dá nem para imaginar também o que esses familiares sentem, o tamanho da angústia deles, porque você não sabe onde está a pessoa, você não sabe se vai ver mais a pessoa, né? Ah, falando sobre esse caso do Dom Phillips, a esposa dele, Alessandra Sampaio, foi às redes sociais pedindo para que ele seja encontrado, seja como for. E aí eu queria que você explicasse um pouco isso, por quê? Quando a gente dá alguma notícia de que alguém está desaparecido, normalmente os familiares, eu quero encontrar, nem que seja a pessoa sem vida, para que eu possa me despedir dignamente, né, fazer o sepultamento, enfim. É desesperador a um ponto que você acaba não ligando mais se a pessoa vai estar viva ou não. Claro que você quer encontrar a pessoa viva, óbvio, mas você quer encontrar a pessoa da forma que for. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso. Por que a gente fica desse jeito, assim? Que a gente meio que se divide ali, os sentimentos se dividem, né, Miguel? A gente quer encontrar a pessoa viva, mas chega uma hora que a gente está tão desesperado que a gente quer encontrar a pessoa da forma que for, mesmo que ela tenha morrido.
Pois é, né? A gente tem um número muito grande de pessoas que desaparecem diariamente no Brasil, né? E sempre tem essa aflição das pessoas que desaparecem, né? Porque, veja, as pessoas somem porque querem ou porque não querem, né? Algumas simplesmente fogem, né? Uhum. Estão fugindo da família, de alguma situação e fogem. Outras não. Elas podem sofrer um atentado, como parece ser o caso desses dois agora na Amazônia. Ou simplesmente, o que acontece muito com as pessoas que desaparecem, com os idosos, são que se perdem, né? Porque estão em algum processo de demência e se perdem, não encontram caminho de casa e ficam desaparecidos. Então, é uma coisa muito comum. Quando a gente fala, como é o caso do Dom e do Bruno, pessoas que estavam trabalhando, né, nas suas atividades, e elas somem, né? E aí, nessas circunstâncias em que eles sumiram, tudo leva a crer, infelizmente, que eles foram assassinados, né, por garimpeiros ou por alguém que estivesse invadindo a reserva indígena do Javari, no Vale do Javari. O que é que acontece com as famílias? Fica uma angústia de ter a certeza do que aconteceu. Então, quando a gente tem uma pessoa que desaparece sem nenhum sinal, né, sem que a gente, assim, não posso dizer nem que espere, mas assim, um idoso desaparece, a gente fica aí, pode ter saído de casa e não encontrou o caminho de volta, né? Mas quem sai para dar nenhum sinal de que iria desaparecer e de repente some, né? Não dá notícia, isso causa uma aflição e a fantasia de o que será que aconteceu com essa pessoa? Que fim essa pessoa levou? Né? Então você tem todo esse esforço para procurar, que quando não encontra a pessoa, aí começa a vir o pensamento de o que será que aconteceu? Será que eles morreram? Será que eles estão bem? E aí chega num ponto, como você falou, Anne, que as famílias ficam, eu preciso ter notícia, sabe aquela coisa? Eu preciso de uma notícia dessa pessoa, nem que a notícia seja de que a pessoa faleceu e a gente encontrou o corpo, né? Porque isso dá um conforto pra gente, coloca a gente numa situação de que, bom, eu saio do plano imaginário de que essas pessoas sumiram, eu não sei o que aconteceu. E agora, pelo menos, eu sei o que aconteceu. Eu trago a coisa para o registro do concreto, do mundo real. sabe? Então, isso é importante para todo o processo de integração do luto que as famílias vão viver em relação aos seus familiares que morreram nesse processo de desaparecimento. Veja que isso é um pouco do que a gente faz no velório. Né? Uhum. Quando uma pessoa morre, a gente não simplesmente se desfaz do corpo e acabou. Existe um processo de integração daquela morte que passa pelo velório, em que a pessoa fica lá em certa exposição para que os familiares cheguem e se despeçam dela, tenham a última oportunidade de ver aquela pessoa, sabe? Então, isso não é à toa. Isso acontece porque isso tem uma finalidade de acalentar, de trazer para o registro do real, do concreto, e sair desse plano imaginário de que alguma coisa mágica pode ter acontecido. Então, daí a importância da gente encontrar os corpos, né, o corpo, para poder fazer essa despedida. E daí a gente vê também a crueldade de alguns regimes totalitários de matarem as pessoas que eles perseguem e de não entregarem o corpo. Né? A ditadura militar no Brasil aqui fez muito isso nos crimes políticos. Né? Matava, enterrava e até hoje algumas pessoas desaparecidas permanecem desaparecidas. Então isso é uma segunda morte, né? Porque você perde o seu ente querido e você não tem sequer a dignidade de se despedir dele, de ter aquela última contato com a pessoa e passa a viver com esse imaginário na cabeça, o que será que teria acontecido, né? Então, por isso que é importante que a gente encontre o corpo, a gente tenha registro das pessoas para que a gente possa integrar esse momento de perda e a gente possa fazer essa despedida, essa honraria, uma morte digna. E no caso do Dom e do Bruno, uma vida digna merece uma morte digna.
E aí, gente, também é importante que a gente tenha também muito cuidado e acolhimento com as pessoas que estão vivendo esse momento, porque só se colocar no lugar delas e a gente vai ver que não é nada fácil, né? Se já é difícil perder uma pessoa, como o Miguel colocou aqui, para a morte, imagina você perder uma pessoa e não saber se ela está viva, se ela está morta, onde ela está. Então a gente precisa ter, sim, muito cuidado e muito acolhimento com todos esses familiares de alguém que desapareceu. Miguel, muito obrigada por conversar com a gente, explicando um pouquinho assim desses sentimentos que vêm, que tomam a gente e a gente meio que não sabe por quê, mas que são totalmente explicáveis, vamos dizer assim, né? Dá para entender bastante porque as pessoas ficam dessa forma, porque é realmente desesperador, angustiante, né?
É uma angústia enorme, né? Ficar com isso pairando aí. Eu fico só imaginando o que está passando aí a família desses dois, do indigenista, né, do jornalista, que desapareceram. Um abraço para a família e para os amigos deles.
É verdade. Recebam toda a nossa solidariedade. E a gente fica na torcida que encontrem os dois rapidamente. Miguel, muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Uma boa tarde para você. Até semana que vem.
Até semana que vem para todo mundo.
Um abraço. Cuidando. Bem, nós acabamos de conversar com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.